Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Salve, salve, galera, 1h05, 21,5, a temperatura aqui no Morro Santo Antônio em Porto Alegre. Nós estamos abrindo o apito final, futebol em debate na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Vem pra loja, vem pra Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Apito final tem Luiz Matoso Braga na mesa de áudio, a central técnica do cidadão Edson Leandro. A produção do programa é dele, do Caliel Dornelis. Qual é a enquete, Caliel? Pode ser agora?
Boa tarde, Daniel. Tudo certo contigo?
Tudo certo, tudo tranquilo.
Que bom, uma informação importante. Vamos com a nossa enquete de hoje, então, que é a seguinte. A eliminação do Flamengo na Libertadores da América. Primeira alternativa, é melhor para o Internacional, tendo em vista que o Flamengo não será o adversário do Colorado, por exemplo, em uma semifinal. Segunda opção, é melhor para o Grêmio, visando a crise instaurada no Flamengo para a partida do próximo dia 16. Ou a terceira alternativa, não altera em nada para a dupla Grenal. Esta é a nossa enquete de hoje, nossa audiência segue participando lá no X, não é mais Twitter. X, arroba Bandeirantes Poa, Daniel.
É. É o X. Ô, Caliel, não atrapalha a Valentina, tá bom? A Valentina já entrou no estúdio, arrumou a câmera aqui, voltou, daqui a pouco você vai atrapalhar a Valentina Biazon, que também está na produção do nosso apito.
Qual é o sobrenome da Valentina?
Biazon.
Biazon?
Acertei, né?
Até hoje eu não tinha perguntado. Eu
tive um colega na ABC, aliás, quero mandar um grande abraço para ele, porque ele acompanha Bandeirantes, que é o Wesley Vierganóvias.
Ah, barbadinho.
Cara, né? a primeira vez que me botaram no papel o sobrenome dele, me deu uma crise de pânico.
Imagina.
E a primeira jornada que eu fiz pela ABC foi com, era eu, Nando Gross, o Wesley Vierganóvias e o Anderson Dilkin. Cara, eu não conseguia chamar o Vierganóvias. Aí o Nando Gross mandou o seguinte, ó, esquece, vai só do Wesley, de tanto que eu errava.
Nós temos uma colega aqui, ó, da Band News, que apresenta o Band News Porto Alegre, junto com o Gilberto Echauri e com o Gustavo Fogaça, a Bruna Subtits. Bruna Subtits. E agora, no meu programa, tem sempre um recado que é gravado pela Bruna Subtits. Olha a dificuldade para pronunciar.
O Benfica, na terceira vez, ele chamou de Bruninha.
Bruninha, que é minha amiga. Aliás, um programa maravilhoso que eles apresentam aqui. Mas eu vou sugerir, Bruna, mude seu sobrenome para Silva. Pelo amor de Deus, cara.
1h08.
Não é difícil, cara.
Gente, vamos lá. Defensores del Chaco ontem deu crise, né? Eu tava acompanhando a Tupi do Rio ontem. Ontem foi. Cara, o YouTube é fantástico, cara. É impressionante, né? Ontem eu tava na Rádio Tupi, depois a live do Vene Casagrande.
É, a live eu assisti também.
O Meneghetti ontem até falou ali na TV que viu o paparazzo. Cara, é um negócio assim. Incrível, né? E tu vê as visões do mesmo acontecimento, né? Mas todas elas vão realmente, né, ao fim e ao cabo, como diria o falecido mestre Cláudio Cabral, a problemas de vestiário do Flamengo e que acabam acarretando nisso, né?
Qual foi o jogo do Flamengo depois do jogo do Pedro, em que o Pedro tomou o soco?
O Flamengo ganhou, né? O
soco foi no jogo contra o Cuiabá, né?
Não, foi contra o Atlético Mineiro.
Contra o Atlético Mineiro. Isso, aí teve
lá em Minas.
O Cuiabá foi depois?
Foi depois.
Tomou 3 o Flamengo.
Foi um jogo que venceu 1-0.
Ele ganhou um jogo. Imediatamente depois ele ganhou o jogo.
Deixa eu ver aqui.
Um jogo ele ganhou.
Foi contra o próprio Olímpia, né? 1-0 na Libertadores, depois a derrota pro Cuiabá e agora o jogo da volta.
Cara, eu nem lembrava do Cuiabá, cara. Nessa trilha do Flamengo aí, que é muito ruim mesmo, né? E eu tenho certeza, Daniel, que tem reflexo ainda da questão do Pedro.
Já se falava de problemas do vestiário antes, né? Mas aí não tinha muitas evidências assim tão claras. Aí teve essa questão envolvendo o Pedro. Aí se contornou, não dá para tirar o treinador agora porque estamos em meio a decisões, né? Aí saiu só o preparador físico, mas já existia uma divisão daqueles que queriam também que saísse o Sampaoli, até porque na publicação do Pedro ele fala, né, do absurdo que foi o ato do preparador físico, mas ele disse que estava sendo tratado de uma maneira que não estava se sentindo à vontade pela comissão técnica, né?
Pedro, né?
Isso, o Pedro fala sobre a comissão técnica, ou seja, inclui o Sampaoli, né, também. E agora, com esse resultado, fica ainda mais... Sim, o jogo já é na semana que vem. Como é que o Flamengo trocaria de treinador tão rapidamente para um jogo da volta contra o Grêmio? Mas, ao mesmo tempo, o clima está cada vez pior com o Sampaoli. E aí as coisas podem se desajustar totalmente na próxima semana.
Claro, claro. Não, o Grêmio tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar.
A questão é o Grêmio tem que melhorar também, né? Pode dar um recado agora no final de semana.
É, isso aí.
Porque o Flamengo tá em crise, mas o Grêmio não tá passando confiança ainda.
Esse é o detalhe, né? Porque tá muito também na questão da evolução do Grêmio, né? E agora com essas mudanças, de repente o Grêmio pode apresentar algo diferente já contra o Fluminense, né? Agora, eu entendo que esse momento do Flamengo é porque não foi uma coisa esporádica, né? Não foi um jogo, assim, eu digo apenas...
Foi, Daniel.
Tu vem numa...
Não, eu digo esporádico assim, foi a vitória que ele teve contra o Grêmio.
Tu vai numa... Jogo tu vai numa não, eu digo assim, ó, o duelo contra o Olímpia ontem não foi algo que virou uma exceção na trajetória do Flamengo na temporada, não. Foi mais um jogo
que o
Flamengo
comum,
jogou mal e perdeu.
É o comum. Sido comum. A exceção foi o jogo contra o Grêmio.
É.
Foi o único que o Flamengo
e aí é que
foi consistente detalhe, né, contra um grande adversário.
Aquela história, vem mordido pro jogo contra... Não sei. Se não trocar o treinador, não criar o fato novo, vai ficar difícil. É, o vestiário tá no comando das ações aí, né?
Uhum. A questão também é que não é uma simples troca de treinador, porque o Sampaoli já foi uma troca de treinador. Não, o Flamengo não começou a temporada com o Sampaoli. É, exatamente. Tem que chegar o treinador do gosto dos jogadores, ou que consegue entender e organizar melhor da maneira que os jogadores se sintam mais à vontade.
E o processo foi conduzido muito mal, né? Porque a temporada do Flamengo começa errada, né? Porque ela começa tirando um treinador que foi vencedor, um treinador que deu certo, que os jogadores gostavam, um treinador que estava adaptado, para colocar um treinador que, na minha visão, não tinha apresentado essas credenciais já no Corinthians, que era o Vitor Pereira, que até não acho um mau treinador, mas não tinha, para mim, conseguido esse status no Corinthians. Não fazia um mau trabalho, mas também não fazia um grande trabalho no Corinthians. Daí troca o Corinthians pelo Flamengo naquele clima de sogra, naquela confusão com o Corinthians, sai o Dorival, entra o Vitor Pereira, o Mundial é um fracasso, perde o Campeonato Carioca, depois vem o Sampaoli, enfim, é uma temporada que começa errada.
Ele perde mais uma competição ainda, além do Mundial, do Carioca.
Tem a Recopa, eu acho, né?
Recopa, ele perdeu três títulos, né?
E tem a Supercopa também.
São quatro, né?
Quatro? Tudo com o Vitor Pereira. Oh, garoto. Que desempenho do Vitor Pereira, hein?
É.
Que retrospecto.
E depois vem o Sampaoli, e o Sampaoli é uma bomba relógio, né? Ele ou dá muito certo, eu falei, quando veio o Sampaoli, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Porque é um treinador que tem qualidades para montar os seus times, mas é um cara também preso também a esse sistema, esse tipo de futebol um pouco mais posicional. E é um cara que fora de campo tem essas explosões. Agora a gente viu do preparador físico, mas o Sampaoli em si é um cara desse tipo, de cobrar reforço.
Ontem o Flamengo teve uma hora ali que estava um pouco perdido, e aí o técnico vai lá e já tinha um cartão amarelo, continua reclamando, com o auxiliar primeiro expulso, aí depois ele vai expulso, e aí o time fica à deriva também, né? Os jogadores ficam ali olhando para o terceiro auxiliar do Sampaoli para ver o que dá para fazer diante do Olímpia. Então, no momento decisivo, ele também colaborou não só em questões táticas, técnicas, mas do comportamento dele, que fez ele ser expulso e largar o time. Eu
não sei se
o time
não cai fim de semana, Daniel.
O problema é que aí...
Qualquer auxiliar.
Dando uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa.
Comissão permanente, não tem comissão permanente lá?
Depois
dessas trocas eu não sei, viu? Porque.
Cara, o contrato do Sampaoli vai até o final do ano que vem, né?
Que beleza.
É, eu acho que o.
Aí faz um acordo, né?
Acho que eles esperam até o jogo da volta. E aí, se cair pro. Aí, bom, se cair pro Grêmio, o Sampaoli acho que nem dá entrevista coletiva.
Pô, não deu ontem já, né?
É, porque daí foi expulso, né? É. Mas.
Tá, não, tudo bem. Mas ele foi expulso, mas, olha, tá eliminado o clube já da competição. Ele pode descumprir uma regra da Comebol e aparecer para dar entrevista, sabe? Paga uma multa. Mas ele tinha que falar ontem, né?
É.
Mais cômoda a situação ainda.
Acho que se é eliminado pro Grêmio, não tem mais como segurar o São Paulo no Flamengo. Mas acho que ele fica até lá.
Estão festejando o quê, Daniel? É a aposentadoria do Braguinha lá que eles
estão festejando? Eu acho que é. E tem esse jogo do final de semana contra o São Paulo que eu nem sei como é que
vai vir só pra bater o ponto.
Ele vai...
A força do hábito.
Durante um ano ele vira todo dia bater ponto mesmo não sendo mais funcionário.
Perdão, Calvin.
Não, e agora tem esse jogo do final de semana contra o São Paulo, né?
Uhum.
Que eu também não sei como é que vai ser o clima aí,
foi, né? Logo do Dorival ainda vai encher o
saco. É, né? E o jogo no Maracanã.
Imagina aí.
No Maracanã ainda. É capaz do Dorival ser mais saudado pela torcida do Flamengo do que o São Paulo.
Pode ter certeza que se ele ganhar o jogo vai ter grito de volta a Dorival.
Claro.
Pode ter certeza.
Não, vai ter antes do jogo já.
Sim. É, no anúncio das escalações, Dorival Júnior, galera aplaudindo, claro. Sampaoli, a galera.
Isso, cara, pode ter isso aí, né? O treinador adversário ser mais aplaudido do que o
próprio treinador.
Os jogadores preferem mais o Rogério Ceni ou o Renato Portaluppi?
Jogadores?
Do Flamengo. Eles adoram,
eu acho, o Renato. Acho que é Renato. É. Mas não tem a possibilidade.
Não, do Renato, não, só por uma questão de. É que o Renato, se tu pegasse o depoimento de jogadores que foram perguntados sobre. O trabalho do Renato, muitos elogios.
A maioria?
Felipe Luiz fez muitos elogios.
O Gabigol gosta dele também.
É, o Felipe Luiz falando, né, sobre a parte tática do Renato e tal.
Que não é só a parte tática, né? Que muita gente.
O Renato coloca. Tem um bloqueio quando enfrenta o Flamengo, né?
Eu acho que é respeito demais.
Ele e o time, né?
Porque
o Grêmio, quando joga bem, toma 3 no Maracanã.
Cara. Até a gente falou sobre isso no Atualidades, né, Benfica? E eu até acho que não é assim um medo, não é algo nesse sentido. Eu acho que é um respeito excessivo ao Flamengo. E, o Flamengo é um grande time, uma grande torcida. Claro que é. Mas o Grêmio poderia enfrentar de outra forma o Flamengo, principalmente até aqui na Arena. Atacando mais, sendo mais incisivo, sendo mais agressivo, o Grêmio acho que respeitou demais e acho que a figura do Renato contribui para isso. E a gente pode debater depois também a questão do Kahneman, né? Porque cada vez mais que o Flamengo entra na crise, cada vez mais se torna inexplicável aquela expulsão do Kahneman que poderia. O Grêmio poderia ter perdido por 1-0 e hoje estaria muito mais vivo nessa disputa, né? Se não fosse talvez aquela expulsão que não, ninguém entendeu basicamente o que o Kahneman quis fazer ali, né?
Você lembra de vitória do Renato como técnico do Grêmio contra o Flamengo? Bora, tem que puxar bastante na memória.
Vamos dar uma pesquisada aí, Calhau. Se o Renato chegou a ganhar do Flamengo, acho que ganhou, né?
O Renato teve como muito técnico. Tempo aqui, né?
Como técnico do Grêmio.
Foram muitos jogos.
Não, mas nessa fase agora.
Eu lembro de um empate uma vez, mas ainda na outra fase, 2013, um empate muito legal que o Grêmio obteve.
Galera, na interatividade pode nos ajudar aqui. Ó, já vem na memória lá o Calhau.
Na verdade, teve em 2017 uma vitória do Grêmio por 3-1 de virada contra o Flamengo.
2017, na Arena.
Isso.
Então tá.
Esse eu lembro desse jogo.
Que memória, hein? Impressionante.
Você estava em Viamão nesse dia?
Aqui, a última vitória.
Sim, está.
Choveu nesse dia lá em Viamão.
A última vitória do Renato comandando o Grêmio sobre o Flamengo foi em 2018. Ainda não era o Flamengo esse do.
Sim, o Super Flamengo.
Do Arrascaeta, do Gabigol, do Bruno Henrique, mas em 2018, no Brasileirão, 2-0, com um gol do Jael e outro do Marinho. Uhum. Flamengo desse time aí. Só tinha o Everton Ribeiro. Do quarteto ali, né? Depois chegaram a Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique.
Eu tô lembrando agora de um jogo em 2019, Copa do Brasil de 2019, que o Flamengo foi 1-1 aqui.
Só me permita, Benfica. A Valentina?
Valentina tem uma informação aí?
É, temos mais um confronto que o Grêmio ganhou de 1-0 pelo Brasileirão de 2017 com gol dele, Luan.
Ah, é verdade. Muito bom, Valentina.
Reizinho.
Show de bola.
Tá de volta.
Então tá bom, então é um trauma a partir de 2019, então, pronto.
É, o 5-0 ele é...
O problema foi o 5-0.
É, ali muito foi... expressivo, né?
É.
Muito forte.
É.
E a forma também. E as imagens do Renato acho que dão um pouco mais de sensação.
Rindo, tô rindo aqui das expressões lá no aquário.
É, quando fala as caras e bocas que o Renato faz naquele jogo, né? As imagens do Renato, elas marcam muito, né? De um Renato muito abatido. Com aquele... Talvez seja até por isso que a gente tem essa impressão, Benfica, que o Renato acaba respeitando até demais o Flamengo, acho que depois dessa situação.
Não, uma coisa que não ficou legal, assim, claro, isso é depois do jogo, né? No último jogo aqui, depois do jogo, as imagens sendo reproduzidas do Renato fazendo gracinhas com o Gabigol. Se o Grêmio tivesse vencido o jogo, ninguém ia falar nas gracinhas, né? É. Então, por via das luzes, é melhor evitar as gracinhas. Não abraça o Gabigol, entendeu? Lá no Maracanã. Vira a cara pro Gabigol, vira a cara pro Arrascaeta, vira a cara pro Felipe Luiz. Renato, ignora o Flamengo. Ignora o Flamengo. Depois de terminada a partida, se quiser, vai lá dar um abraço. Mas antes do jogo, não. Encara o Flamengo como inimigo. Entre aspas, claro, né? Entre aspas. Mas o seu clube é o Grêmio. Eu sei, as pessoas te adoram no Flamengo, mas o seu clube é o Grêmio. Foi isso aí.
É, vamos ver agora. O Renato tem a parcela dele também, né? Tem a parcela dele também. E ele vai ter que fazer esse time dar uma mudada.
Já domingo, né?
Já no domingo. O Grêmio tem que dar uma resposta rápida até para recuperar também os pontos que ele perdeu no jogo contra o Vasco, né?
E terá cobrança também, porque o Fluminense estava aí, meio de semana, se desgastando até os últimos minutos para eliminar o Argentino Júnior. Enquanto o Grêmio estava, né, só treinando, descansando, uma situação bem mais tranquila do que foi aquele estresse do Fluminense na Libertadores
agora,
da América.
Agora o termo é a minha bolha, né? Cada um vive a sua... A minha bolha no canal no YouTube lá, cara, nos últimos 4 dias, o que tem de crítica ao trabalho do Renato é uma coisa impressionante, cara.
Ah, mas aí eu vou ter que discordar, viu? Porque... É bem aquela coisa que a gente fala, né? Quando o próprio treinador joga a expectativa, joga a régua lá pro alto, quando tem o primeiro momento de instabilidade, ele é cobrado pela régua que ele mesmo ergueu.
Exatamente.
O trabalho do Renato é muito bom em 23, né? Pô, olha o elenco do Grêmio, as contratações chegaram, mas
isso, né?
O elenco não é para estar ali em segundo do Campeonato Brasileiro. Não era para ter vencido nem o Campeonato Gaúcho, na minha visão, porque o Inter tinha um grupo melhor e vinha de um momento melhor. E o Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho, vencendo os Grenais, tá bem no Campeonato Brasileiro, tá na semi da Copa do Brasil, claro. Torcedor, quando chega nesse momento, já estamos em segundo, estamos na semifinal, ele cria uma expectativa a mais.
Não, mas aqui, ó, o torcedor tem razão num ponto. O Grêmio tá jogando pouco, cara.
Agora sim, de fato.
Agora sim. Bora tá todo pouco. Esse momento, essa maravilha, esse espetáculo, esse que beleza, né? A bola não tá boa, não tá legal. Não tá jogando bem, gente. Isso é preocupante.
Não acho que a culpa seja só do Renato.
Não, é que também é o seguinte, né? O Grêmio acabou perdendo alguns jogadores. É verdade que contratou, mas contratou só agora. E aí requer tempo de treinamento, entrosamento, né? Aquela história toda, né? Mas...
O único que estreou de fato foi o Bessosi, né? O Iturbi jogou 15 minutos, o Luan não jogou, vão ter as estreias agora no final de semana, mas...
Eu tô curioso pra ver o João Pedro Galvão.
Eu também.
Curioso. Será pra ver. Assim mesmo?
O vulgo.
É. Como é que você, narrador, vai chamá-lo, já que há dois João Pedro no jogo?
Ah, é, bravo.
Quem é que vira JP, o lateral ou o atacante? Acho que o lateral.
Mais jovem, lateral. Mais jovem. JP é mais jovial, né?
Não. Lateral, então.
Ah, mas daí é só JP. Ou JP Galvão.
Não, JP lateral fica JP e o João Pedro.
Entendi. Porque tem um JP Galvão no Botafogo.
Tem. Ah, lateral. Tem eu gosto de ver o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira, não é nenhuma crítica, tá? Mas às vezes o jogador diz, não gosto de ser chamado de fulano de tal, e ele só tem, é só esse nome. Ele é o único que tem um determinado nome no grupo. Não, eu quero ser chamado de... o nome e o sobrenome. Agora, quando os nomes são iguais, não tem nenhuma orientação pra gente.
Não. Aí não nos salvam, né?
Não nos salvam.
Agora, você até tava vendo aqui dos jogos recentes do Fluminense fora de casa.
Que inveja desse boné do Calvin Correa, cara.
Eu também. O Calvin hoje é boné e a camiseta, pô, pelo amor de Deus.
Hoje é de 50 anos do hip hop hoje.
É?
50 Opa. Anos do hip hop. Salve, Mano Brown.
Aliás, eu aconselho a assistirem um documentário sobre o Run DMC.
Netflix?
Sensacional. É. Sensacional.
O Fluminense, nos últimos 9 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 7. Então, a última vitória do Fluminense fora de casa foi em maio contra o Cruzeiro.
Isso foi cobrado do Diniz.
É, então, depois, poxa, do último jogo. Se há um adversário aí bom para o Grêmio mostrar a recuperação, é esse, né? Fluminense que está há tanto tempo assim.
Última vitória fora de casa em maio?
Isso, em maio contra o Cruzeiro, dia 10 de maio. Depois disso, Cruzeiro 7 derrotas e 2 empates.
É um dos piores mandantes, né? O Cruzeiro. Né?
É. Então, e o Grêmio até, se for pegar, assim, os últimos 4 jogos do Grêmio na Arena foram contra o Botafogo, o Bahia, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Olha, eu tô pra dizer que a melhor atuação, melhor desempenho, não resultado, óbvio, né? Foi contra o Botafogo, que ele perdeu de 2-0.
Sim.
Porque contra o Bahia foi um jogo mais parelho, né? Uhum. O Grêmio consegue um empate depois no segundo tempo. E contra o Atlético Mineiro, que o Grêmio venceu por 1-0, foi um jogo horrível. Foi, né? Foi na base da superação ali, com
você pegou um
Fred
pacote.
Nogueira entrando na segunda etapa.
Você já pegou um pacote de 4 jogos aí, em que apenas em um momento o Grêmio foi bem, né? E ainda assim foi derrotado. Agora você agrega aí mais o Vasco da Gama, são 5 jogos. São aqueles 7, né?
Aqueles 7 jogos em que o Grêmio foi, tá no... Foi o último jogo que o Grêmio jogou bem, na verdade. Eu acho que o Grêmio deu uma murchada depois desse jogo e murchou mais ainda depois ainda do jogo contra o Flamengo. Porque depois do Botafogo ele tem o Bahia, que ele vence nos pênaltis, que é um jogo fraquíssimo do Grêmio aqui na Copa do Brasil. Depois tem o Galo, aquela vitória por 1-0 que fez o gol ali no começo, depois não fez uma boa partida, depois perde para o Flamengo aqui em casa, esse sim um jogo que até não foi tão mal, mas acabou perdendo pelas circunstâncias também da partida. Depois Goiás e Vasco. Então, o último jogo bom do Grêmio foi esse jogo contra o Botafogo, que perdeu por 2-0.
Sabe, o presidente Alberto Guerra, Daniel, eu acho que ele age bem, nessa entrevista que ele deu pro Meneghetti aí, ele deu uma letrinha pro Renato, né? Porque depois da derrota pro Flamengo, o Renato entregou os pontos, né? Aí o presidente, não, também não é assim, né? Um jogo de futebol, às vezes é preciso, né, que a autoridade se imponha, né?
E agora muda o cenário, né? Porque o Grêmio vai pegar um Flamengo baqueado, né?
Isso, então o presidente já tá aí, o presidente da entrevista antes desse jogo, ou seja, já acreditava, e diferentemente do Renato, que praticamente entregou, né?
É uma pergunta quase que obrigatória, né, Benfica, no domingo pro Renato. Pô, Renato, e aí, pô, projetou lá depois da partida que quase não tinha mais chance, que o campeonato do Grêmio era vaga na Libertadores. Isso. E agora? Dá para sonhar?
Aliás, porque... vocês, repórteres, estão cometendo uma falha. Eu não gosto muito de criticar publicamente, mas eu me sinto na obrigação. Eu não ouvi nas últimas coletivas a pergunta sobre o DVD do Renato.
Eu achando que iria dar.
Pareceu uma crítica. Não, eu achei que havia uma crítica e veio.
Eu não aguentava mais isso. E o DVD, e o DVD,
Nossa, só o DVD incomodou, né?
1:28, 21,8 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Precisando de soluções de energia para o seu negócio ou sua casa, Luiz Matoso Braga. Tá fazendo uma homenagem ao Vando, né? O pequeno Vando, né? Com um óculos ali na cabeça e tal. Muito bom, hein, ô Braguinha? Isso aí. Precisando de soluções e energia para o seu negócio ou sua casa, na BT você encontra materiais elétricos de confiança para uso industrial residencial. Eu vou corrigir isso aqui. As melhores opções para DPS, DR, interruptores e tomadas. Quadros de distribuição, plugs e tomadas industriais. Em Porto Alegre, São Pedro, 934, Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na rua Egon Miller, 71. Telefone é o 3018-3800, abtelétrica.com.br. Ah, meteu um...
Essa trilha não escuro. Tá muito alta, essa trilha?
Tá, é que eu sou surdo, eu botei o volume máximo.
Não, mas tá só internamente, ô? No rádio tá bom, Braguinha? Ah, como é que não vai estar seu Braguinha na mesa de áudio?
Né? É, grande Braguinha.
Vando.
Versão pocket do Vando. Aperta o play aí, vambora, Braguinha, pro intervalo e já voltamos.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Final de semana, a dupla Grenal brilha na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes! Neste sábado, o Inter vai até o Rio de Janeiro e pega o líder Botafogo.
O Internacional acaba com o Botafogo.
E no domingo, é a vez do Grêmio enfrentar o Fluminense.
Grêmio! É gol do Grêmio!
É o futebol da Rádio Bandeirantes. Sábado, 9 da noite, Botafogo e Inter. Domingo, 4 da tarde, Grêmio e Fluminense.
Em 94.9 no FM e no YouTube.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Jornada Esportiva. Parceria Talcopó Pelotense. Banrisul. KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Alerta KTO. Chegou a sua hora de brilhar nos campeonatos europeus e a KTO é quem dá assistência. Neste sábado, quem joga na KTO vai ganhar uma aposta grátis de 5 até mil reais. É só acessar a sua conta das 11 da manhã às 4 da tarde. Mas se liga, só vale para os jogos ao vivo dos campeonatos europeus durante este período. Enquanto os craques dão show no campo, você dá na KTO. Site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia! Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 9949-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre!
Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
O Trilegal Super Especial do Dia dos Pais tá grandão. Grandão e com muito mais prêmios. Grandão porque tem 2 Camaro. Um deles num sorteio extra. E mais um Corolla Cross. Um Jeep Renegade. E 30 motos Honda. Trilegal Super Especial do Dia dos Pais com 2 Camaro. É um pra você e outro pro paizão. Pra fazer sua vida muito mais. Trilegal.
Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Você sabia que só precisa de 1 minuto para financiar suas compras em até 48 meses? E sabia que leva o mesmo tempo para ter dinheiro na conta fazendo um empréstimo direto pelo seu celular em até 36 meses? É com o crédito 1 minuto Banrisul. 2 possibilididades, 1 serviço, 1 minuto. Faça uma simulação no app Banrisul e aproveite.
Precisando de soluções de energia para seu negócio ou sua casa? Na ABT você encontra materiais elétricos de confiança para uso industrial e residencial. As melhores opções para BPS, disjuntores industriais e bornes, interruptores e tomadas, quadros de distribuição, plugs e tomadas industriais. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934, e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
1:34, 21,8 a temperatura. BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Daqui a pouquinho tem um recado legal também que envolve calmador. Vem pra loja, vem pra Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Delta. Está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência? Você já sabe, né? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net.br. Vou mostrar na câmera aqui. Tem aqui, mais para cá. Aqui, Calhau, tá bom? Aparecendo bem? Mais um pouco. Tá, daqui a pouco eu tô lá no estacionamento, ô Calhão. Muito bom. É, um kit aqui, né, do Laboratório Saúde, né, Rede Sanar de farmácias, enfim. Pó Pelotense Max Fresh, que é o desodorante para os pés. Calmador contra dores, cara, que é um verdadeiro espetáculo. Pó Pelotense, o Pó Pelotense Max Fresh também. Colometim, tem o sabonete Pelotense e mais um produto aqui que eu não tô conseguindo identificar. Que acho que é o Nerviton, né? Isso aí.
O Nerviton é uma marca muito tradicional.
É, né? Um complexo vitamínico, né?
Cara, o Nerviton acho que tem uns 50 anos, cara.
Não, e o pó Pelotense, então,
cara. Esse mais ainda, né?
Bah. Muito bem. Nerviton, então, eu quero parabenizar o Daniel Oliveira, que foi o vencedor da promoção, tá levando para casa esse kit.
Parabéns.
Valentina Biazão, ela vai fazer uma pergunta para a galera que está acompanhando. E como é que vai funcionar, Valentina?
É o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta. A primeira pessoa a acertar a resposta leva o prêmio para casa.
Olha aí. Boa, então vamos à pergunta.
A pergunta é, já que o Grêmio enfrenta o Botafogo, nesse o Fluminense, nesse final de semana, e o Inter, o Botafogo, a gente quer saber o resultado do primeiro turno do confronto dos dois times. Quanto foi Inter e Botafogo no primeiro turno e Fluminense e Grêmio no primeiro turno?
Não, o Inter não enfrentou o Botafogo ainda.
Pegou ainda, vai ser o primeiro jogo.
Ah, claro, eu inverti a ordem.
Tu inverteu a ordem.
Eu inverti a ordem. Os dois cariocas confundiram a minha...
Não, então vamos de novo à pergunta, então.
É, quanto foi o resultado do jogo de Inter e Fluminense?
Isso.
E o resultado do jogo de Grêmio e Botafogo?
Botafogo, muito bom. É isso aí, legal. Então, o primeiro que responder é pelo Whats, né? É pelo Whats?
Isso, pelo Whats, que é 980610949. 980610949.
Tá valendo então, vai levar esse kit aqui. Eu peço ao Calhau Dornelis, né, que venha receber o kit, não para levar para casa, mas para deixar ali à espera do ouvinte, né? O primeiro que acertar tá levando esse presentaço, né?
Bonitaço, né?
É, um baita de um presente. O Leonardo Sonda fez o Grêmio, né, hoje, mas o Inter tá contratando aí, né?
Está. Hugo Malho, lateral direito, o Inter está em negociações, né, Daniel? Com esse jogador que, inclusive, fala-se que pode atuar também como zagueiro, porque é um lateral experiente, 32 anos, espanhol, que fez toda a sua carreira no Celta de Vigo e trabalhou com o Eduardo Cudê quando o treinador esteve no futebol espanhol. Lembrando, né, ele já estava sem contrato, né, por isso que há essa possibilidade de contratar o jogador mesmo com o fechamento da janela.
Deixa eu só avisar a galera o seguinte, pessoal, é pelo WhatsApp, tá? 980610949. Tem gente participando pelo chat aqui do YouTube, mas para né, facilitar ainda mais e ampliar a possibilidade das pessoas participarem. Hoje com o WhatsApp é mais fácil, né? Então vai pelo WhatsApp ali. Já tem o vencedor?
Então tá, então já não vai mais porque acabou. Já tem um mesmo setor aí, tá tudo certo. Daqui a pouco a gente divulga o nome dele.
Agora, em relação ao Hugo Malho, né? Até curioso essa questão que o Sonda trouxe de poder jogar como zagueiro, porque eu nunca vi ele jogar como zagueiro, até nem tem estatura para isso, né? 1,74m. Conheço o Medel e outros pouquíssimos assim que se aventuram nessa posição.
O Medel fez uma jogadaça de zagueiro contra o Grêmio, lembra? Chutaram uma bola de fora da linha e voou na bola.
Mas acho que, assim, pelo que o Inter não tem hoje à disposição, né? Porque já tá faltando o zagueiro. Aí empurraria o Igor Gomes para ser uma das opções da zaga e o Mário seria o reserva do Bustos. Então, de fato, está faltando. Acho que até está faltando um lateral esquerdo, porque eu não sei se o Tauan Lara ainda tem moral para continuar ganhando oportunidades nesse momento, né?
Dizer que o Rangel, né?
Vinícius Rangel.
Está treinando muito bem.
É,
mas ele vem para ser semana. Lateral direito, cara. Não vem para ser.
Sim. É.
Não,
assim como mais o próprio
lateral, não, mas... Me surpreendeu porque realmente, né... Isso é uma posição que o Inter precisava, né?
Acho que sim.
Muito mais atender um desejo do Cudê do que...
Não, acho que precisava.
Eu acho porque... que precisa também, mas precisa mais esquerdo, eu acho.
É, eu acho que... Não, o é Igor... que não, não é que não precisasse, Calvejo, me expressei mal. Não, não seria uma prioridade. Mas, claro...
É que tá faltando, por exemplo, o Bustos fora.
Tá.
E algum outro zagueiro fora, o Igor Gomes não consegue jogar nem em duas, né? Ou ele é lateral ou ele é zagueiro. Então, imagina, né? Quero poupar para o jogo contra o Bolívar. Aí eu quero poupar um lateral e um zagueiro. Pronto, já não faltou
gente. Experiência interessante para viver esse rapaz, né? Saindo da Europa direto para jogar em Porto Alegre. Né?
Aconteceu com o Juanfran, né? Juanfran. Lateral do São Paulo, veio do Atlético de Madrid.
Ah, então tá. Então você está começando. É, não, a gente está tentando.
Foi na mesma época que o Pablo Mari veio da segunda divisão espanhola para o Flamengo.
O Pablo Mari estava.
Pablo Mari era. Girona? Era a segunda divisão espanhola.
Mas o Juanfran não foi bem, né?
O Juanfran trabalhou com quem aqui? Com o Crespo? Ou... Eu não lembro quem foi o treinador.
Acho que foi o Crespo.
Ah, o Juanfran teve...
Ele veio junto com o Daniel Alves?
Foi, né? O Daniel acho que veio depois.
Mas vieram dois jogadores.
Mas aí. Jogaram juntos.
O Pablo Mari veio do La Coruña.
La Coruña, isso aí.
E ele era do Grupo City, né?
Isso.
Ele tinha contrato com o Grupo City, se eu não me engano. Aí veio pro Flamengo.
Zagueiro, né? Pô. Jogou muito.
E aí o Pablo Mari era da segunda divisão espanhola. Se for pegar por exemplo, o Gumalho estava na primeira divisão com o Celta. 26 jogos no último campeonato espanhol, como titular, inclusive. Então,
são números interessantes. Será que ele chega para ser reserva mesmo? Com esse currículo?
Acho que sim, porque o Bustos, ele, como esse lateral mais ofensivo, ele acho que deu uma boa resposta com o Cudê, né?
Ah, não sei se o Cudê é muito fã dele. Não,
eu acho que o Bustos é o lateral quase que ideal para esse sistema do Cudê, né? Ele jogava com o Saravia, assim, né, também, né?
Sim.
Um cara muito ofensivo. Ele sai, faz aquela saída com os três que... Antes era com o volante, agora passou a ser com o René. Vamos ver se isso vai ser de forma definitiva ou se foi algo pontual para esse jogo contra o River. Mas eu sempre vi o Bustos como um lateral com a característica até... Não, é difícil dizer perfeita, mas muito próxima daquilo que o Cudê gosta, né? E até eu confesso que eu não conheço o Hugo Malho para afirmar se seria um lateral do mesmo estilo, seria um... É um cara lateral... mais equilibrado.
Não, acho que é um lateral até que está acostumado justamente a também ser mais ofensivo por conta do sistema do Cudê, né? Ele põe o sistema aquele com os dois laterais avançados em todos os times. Então no Celta de Vigo ele também fazia muito isso de avançar os dois laterais e segurar o primeiro volante, que era o Tapia, o peruano, ficava ali entre os zagueiros para a saída de bola. Agora no Inter que ele está fazendo esse ajuste aí com o René, né, junto aos zagueiros e liberando um pouco mais o Johnny. Mas o lateral direito sempre com essa liberdade de avançar quando tem a bola. E acho que isso até vai facilitar a adaptação do Hugo Malho em caso de confirmação.
Contrato até o fim de 2024, né? É isso, né? Vai ter tempo aí pro cara jogar algumas partidinhas. Porque se fosse até o final do ano, dificilmente...
É, a questão é só depois, assim, né? Porque não há nenhuma garantia do que será o 2024 do Inter, né? Se continuará o Eduardo Cudê, se será um novo treinador, uma nova gestão. E aí o cara fica meio perdido ali daqui a pouco.
Internacional tem que se ligar no Campeonato Brasileiro, né? Porque... Daqui a pouco pode ficar sem uma Libertadores ano que vem, né?
Sim.
Vá que não consiga conquistar a competição, e é difícil conquistar, mas enfim, né?
Mas olha só, olha a dificuldade. Ele
pode ficar sem a vaga.
Olha a dificuldade.
Já é a tendência.
Inclusive. O Botafogo, adversário de amanhã, está 20 pontos na frente do Inter. Né? Ou seja, o Inter tem que dar uma remada legal no brasileiro a partir de agora, né? Para pegar pelo menos uma.
Assim, o artilheiro do campeonato, Chiquinho Soares, mas é a melhor defesa como mandante, né?
O Botafogo hoje não, já não é mais, né? O Inter não.
Sobre matemática, tá? A UFMG calcula que o Inter tem 12% de chance de Libertadores hoje.
É, mas aí é ciência exata. É,
matemática.
É.
Botafogo 99%.
O futebol tem uma coisa que a matemática não tem.
É.
Sim.
Matemática não, é uma ciência exata. Tu ganha dois, três jogos, aumenta.
É.
Mas... Aí a própria universidade aumenta.
O foco do Internacional é aqui, ó. É 31. Palmeiras... Em quarto, 31 pontos.
O Inter tem
7 pontos. É uma distância igual, né?
O Inter está 7 pontos, o quarto colocado?
É.
Não, e se considerar que o Inter acabou de fazer um esforço gigantesco para eliminar pontos.
São três rodadas, cara.
Mas tem que ver quem está no meio do caminho aí, né?
Tem bastante aqui, ó. Tem o Bragantino que está com 31, o Grêmio está com 30, o Atlético tem 28, o Cuiabá tem 28.
Tá, daí o Cuiabá a gente pode imaginar assim que não vai manter.
O Corinthians tem 20, tá? O Inter tem duas rodadas O Corinthians está com 17 jogos, né? Que é...
Sim, contra o Grêmio.
O confronto contra o Grêmio, né? Fortaleza tem 23...
Mas se for pegar assim, ó, o Inter já nesse jogo do final de semana, além de ser o Botafogo, atual líder, disparado e tal, o Inter acabou de fazer um jogo de enorme esforço em todos os quesitos. Físico, mental, tudo que poderia esgotar, esgotou contra o River, para conseguir avançar de fase, né? Foi um estresse gigantesco. Para recuperar e já jogar uma partida do nível parecido com o que foi contra o River é muito difícil.
Então, Inter tem que começar a pensar aí no aumento do número de vagas, né? Com um ganhando a Copa do Brasil.
Depois do Botafogo, o próximo jogo é contra o Fortaleza. Só que o jogo contra o Fortaleza já é o anterior ao jogo contra o Bolívar. Então, o Inter vai fazer um esforço gigantesco contra o Fortaleza, sabendo que depois vai ter a partida na altitude contra o Bolívar.
Nossa,
então, tudo isso vai atrasando o Inter no Campeonato Brasileiro.
Não, hoje a vaga na pré, hoje, pro Inter já é um alento. Hoje. Com a situação hoje do Campeonato Brasileiro, eu tô com o Benfica. O Inter tem que mirar nas vagas que vão surgir.
Isso.
Não adianta mais vaga direta.
Tem que torcer, por exemplo, o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, por razões óbvias, né? Porque vai passar pelo Grêmio. Bom, ele pode ser campeão da Libertadores, aí tá resolvido o problema. O que mais que tem? Campeão da Sul-Americana? Tem
brasileiro? São Paulo tá na disputa, né?
São Paulo.
O América Inter, também, né? Ontem... Eliminou
o Bragantino.
Tem o Fortaleza também.
O América não vai abrir vaga. Não sei nem se vai conseguir permanecer na Série A, o América, né?
Perfeito. E até o Benfica falou em vaga, né? Me lembrei, o Hugo Malo seria o oitavo, né? Estrangeiro do Inter. E aí alguém ficaria de fora de um jogo, né? O Nico Hernandes, talvez.
Mas aí é o seguinte, ou é ele ou o Bustos.
Não, acho que vão. Devem ir os dois para um jogo, né? Aí eu tô pensando em quem fica de fora. O Nico ou o DP, não acho.
Com
os que tem hoje.
Talvez a posição que mais tenha jogadores ali. Porque a gente tá falando de relacionados, né? Isso. Porque aí vai relacionar um lateral direito e vai relacionar um reserva. E seria o Malo o reserva do Bustos. Então não cortaria um dos dois. Teria que cortar alguém de uma posição com mais gente.
E o Rocher não corta, o mercado... A princípio também não sai, o Arangues, Valência, enfim, é difícil.
Depena, né? Não tá bem, né?
Hoje quem tá sobrando é o Nico e o
Uma Depena. Reciclagem até pro Depena, hein? Pro Inter dar uma preservada no Depena aí, porque a fase não é boa.
E a questão que a gente falava do Inter no brasileiro, eu tô tentando encontrar uma janela, uma rodada, assim, que o Inter consiga focar todas as suas atenções no Brasileirão. Assim, sem o desgaste da Libertadores, porque não tem como, assim, o Inter vai priorizar a Libertadores, sempre que tiver aí uma partida de Libertadores, o foco não será o mesmo no Campeonato Brasileiro, é muito complicado de fazer isso. Só que aí o tempo vai passando e realmente vai ficando cada vez mais essa questão de tudo ou nada na Libertadores.
É isso aí,
ganha Libertadores. Uma
frustração gigante pro até torcedor.
Até pra poder chegar na próxima Libertadores também. Ou então daí, quando for eliminado, se for eliminado, tá, agora deixa eu ver onde é que eu tô no Campeonato Brasileiro. Pode ser tarde demais.
Vamos aos palpites aí, Calhau. Papel e caneta na mão, garotinho. por gentileza. Ele
guarda na memória?
É, esse guarda na memória dele aí.
Eu acho que andava pelos corredores, é Vinícius Sinotti, que deixou o palpite.
Grande
dele.
Grande Sinotti, deixou?
É, deixou os palpites dele.
Aliás, me lembrei muito do Sinotti ontem, eu mandei mensagem pra ele hoje, ele passou aí. E eu disse pra ele, cara, me lembrei muito de ti, Flamengo do Sampaoli. Sinotti é um crítico do Sampaoli, né?
É verdade.
Que figura. Vamos lá, então.
Olha pra mim, eu não gosto de começar, só
não, copio o palpite começar? Dos outros. Não, tudo bem, então vamos mudar, vamos começar pelo Benfica. Caliel, eu quero primeiro os teus palpites hoje, pra ser diferente um pouquinho, né?
Vamos lá, então. Amanhã, Botafogo Inter, 1-1.
Oh, bom resultado pro Inter, né?
Claro. E domingo, 2-1 pro Grêmio.
2-1 pro Grêmio. Então anota os meus aí. Inter e Botafogo 1-1. E Grêmio 1, Fluminense 0. E aí, Sonda?
Botafogo 2, Inter 1. E Grêmio 2, Fluminense 0.
Cara, eu tô com cara de empate amanhã mesmo, Inter 1-1 contra o Botafogo e o Grêmio também, 1-0 domingo.
Eu vou de 1-0 para os mandantes.
Botafogo 1-0 e Grêmio 1-0. Sempre 1-0, copeiro. Ele gosta.
Anotou aí? E a Valentina? Pronto. Os palpites dela aí. Vamos lá.
O meu palpite é vitória do Grêmio, magra, de 1-0, e empate do Inter, 1-1.
Tá aí. Os mesmos palpites, né, que eu tenho aí em relação a...
Os meus também.
O teu também, Benfica?
Também. 1-1 amanhã e 1-0 para o Grêmio.
Uma confraria isso aqui, né? Ah, uma ação entre amigos.
É, mas também é o seguinte, né, cara? Não tem o que fazer, né?
Não tem contagem, tá vendo?
É tabela direcionada.
Até tinha uma contagem.
Não, contagem tem, né?
Mas ela não é apresentada...
Fonte!
Ela não é apresentada desde maio.
Nossa.
Isso me pareceu uma crítica.
Uma forte crítica.
É. Na verdade é o seguinte, a fonte é o Instituto Minha Cabeça, né?
.com.br.
Minha fonte, né?
Não, mas agora com a chegada da Valentina nós teremos que refazer os palpites, então Calvin vai zerar, né?
Tá, então ganhei a primeira edição, é isso?
Não.
Mas é um salafrário, hein?
Não, teremos que zerar.
Como assim zerar? Então se zerou é porque acabou a primeira edição e eu ganhei.
Não.
Mas é campeão do turno, pelo menos.
Então espera terminar o turno. Aí depois zera tudo pro segundo turno. Aí é Fórmula Fraga. Que, aliás, eu gostava muito, né?
Também,
mas... Eu gostava muito, mas como tem muita competição, caráter eliminatório aí, né?
Olha o Pato aí.
Grande
Pato. Quer dar o palpite
dele. É que na próxima fase será mata-mata daí. Por exemplo, o que mais acertou contra o que menos acertou.
Eu tô nessa aí do que menos acertou.
Não, o que menos acertou é todo mundo que acertou mais. É? Quem acertou mais...
Daniel, você tá em qual jogo? Tá amanhã?
Eu tô no jogo do Inter amanhã. Do Inter, Inter amanhã.
Estarei no Grêmio domingo, lá na Arena.
Boa.
Faz tempão que eu não vou em jogo na Arena, cara. Não lembro qual foi o último.
Não lembro. Grande público, né? Se espera pelo menos uma boa movimentação de público aí, né? E o Grêmio que dê esperança pro torcedor aí, porque o Flamengo fez a parte
dele. Que é dia dos pais, cara. Será que vai muita gente? Vai, né? O pessoal almoça.
Ah, o pessoal almoça e vai. O horário é muito bom, 4 da tarde.
É, né? Mas não sei se é bom pro almoço, né? Porque você almoça tarde.
Ah, tem isso também, né?
E pro jogo de amanhã. Até... Os ingressos já esgotados lá no esgotados, Rio. Né?
Vai estar lotado o jogo amanhã.
Pra partida de domingo entre Grêmio e Fluminense, até meio-dia de hoje, 15 mil ingressos já haviam sido vendidos. E dois setores esgotados, superior leste e superior norte. A divulgação referente à previsão de público sairá amanhã.
O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465 na descida do Parcão. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é acalmadora contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores, utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácia Sanar. Tem o nome já do ouvinte aí que ganhou a... a promoção que levou esse baita kit aí?
Isaías. Grande Isaías. Vou pegar o sobrenome dele aqui. Vamos ver aqui.
Teu tempo.
Isaías Bochein. Bochein. Acertou então, tá. Ali.
Isso aí.
Levou só um belo kit. Só hein? Sobrenome fácil hoje, né?
Só sobrenome fácil. Ficamos por aqui com o apito final. Vem aí, Bastidores do Poder com o Guilherme Macalossi. Tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.